Agora são 10 horas 13 minutos e nós vamos falar sobre saudade. Dia 30 é o dia da saudade e para falar de saudade tem que ser alguém que conheça bem isso. E alguém que conhece saudade transformando uma obra é Isabel Arruda. Isabel é jornalista, produtora de TV por 10 anos e ela largou tudo para morar com a família no Canadá. E aí pinta saudade e ela descreveu isso no livro, uma obra sua que fala sobre essa saudade. Nesse livro, que é A Despedida de Quem Fui, o título já diz quase tudo, nós vamos conversar com a Isabel agora. Isabel, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, Gilson, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante para mim. E bom dia.
Isabel, você fez um caminho que muita gente faz. Né? Você saiu do seu país e foi para outro lugar, para outro país. Né? No teu caso, você foi para o Canadá, mas aí você tem uma lembrança, uma vontade de voltar, ou pelo menos memórias de onde você partiu. Como é que você resume saudade? Vamos começar por aí. Como é que é a saudade aí?
Olha, já vai começar difícil, né, Gilson? Porque saudade é uma palavrinha que ela é muito característica, eu acho, nossa, né, do nosso português e muito... É, muito brasileira, assim, e definição. Engraçado que eu escrevi um poema esses dias, que é assim, o título dele eu dei é Conversa entre Imigrantes, e ele diz assim, quais línguas você fala? Eu sou fluente em português, inglês e saudade. Então, saudade é uma coisa que nós, imigrantes, todo mundo, claro, né? Mas a gente está falando aqui da minha história, da imigração. É uma coisa que a gente aprende a lidar, né? É uma coisa que a gente aprende a conviver, tá aqui com a gente todos os dias. Às vezes a gente sente mais, às vezes a gente sente menos, mas é uma coisa que faz parte, começa a fazer parte da nossa vida, né? O tempo todo, porque a saudade, ela tá ali. Saudade dos nossos, da família, de tantas coisas, mas a saudade, eu diria que ela é um inquilino que ela vem morar com a gente quando a gente muda de país.
Dizem que a saudade não é um sentimento, de certa forma, ruim, porque você cultua, não é, um sentimento bom, um carinho, né, por aquilo que você viveu, né? É isso quando você pensa do Brasil. O que que faz com que o imigrante parta e, ao mesmo tempo, quando ele parte para um outro lugar, o que que ele leva?
Olha, eu acho que a saudade, eu tenho esse olhar também, né, com a saudade. Eu acho que a gente só tem saudade daquilo que foi bom, daquilo que a gente viveu imersa, né, naquilo. Então, eu acho que saudade é bom, mas, obviamente, estamos aqui romantizando, porque a saudade também, ela pode doer bastante, né? Eu digo que a saudade arranca pedaços, assim, do nosso coração, porque pode ser muito forte, sim, mas eu também acho que só sente saudade quem viveu, quem amou, quem, né, deixou alguma coisa. É, e eu acho que muitos de nós, como você falou, faz esse processo, né? Quando eu vim com passagem de ida. Eu vim sem saber quando voltaria, né? E aí um outro poema que eu escrevi é o seguinte, migrar é não saber até quanto tempo dura, mais ou menos assim, eu esqueci. Uhum. Quando dura o para sempre, quando dura o até logo. Eu vim sem saber quando eu voltaria, né? Quando eu voltaria a ver minha família, quando eu voltaria para esse lugar que eu cresci, que eram minhas referências, minhas raízes. Então, eu vim buscar coisas, sabe? Eu vim buscar novas experiências. Acho que esse foi meu ponto de partida, assim, de movimento, esse desejo por experimentar novas coisas.
Você continua no Canadá?
Sim, eu moro no Canadá há quase 7 anos, esse ano completo 7 anos, e quando eu falo isso em voz alta eu acho uma loucura, porque parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo eu já vivi tantas vidas numa vida só, e eu moro em Vancouver, no Canadá.
Você falou 7 anos, né, que você está no Canadá. É, claro, 7 anos é uma data bem legal, é um tempo bem, bem bacana, porque para muita gente você pode falar assim, nossa, já estou aqui há 7 anos. E você acabou de falar assim, ah, parece que foi ontem, né? É, esses 7 anos muda a dimensão dele, por causa da saudade?
Muda muito. E eu acho que tem fases, né? Eu acho que a gente vai... Eu acho que o primeiro ano pareceu uma vida inteira, de tão difícil que foi. E choque, né? Choque cultural, muita saudade. É, você, de repente, chega nesse país novo e fala, opa, o que eu tô fazendo aqui? Né? Cadê tudo aquilo que eram minhas referências? Cadê As pessoas que me conheciam e que eu conhecia, cadê rede de apoio, cadê tudo isso? Então, o primeiro ano pareceu uma vida inteira, o segundo ano já foi um pouco menor, e aí depois as coisas vão se encaixando, né? Ou pelo menos assim foi comigo, as coisas foram se encaixando, foram tomando um rumo. Então, quando eu digo 7 anos, são 7 anos de muita saudade, são 7 anos de questionamentos, o que eu tô fazendo aqui, eu quero ficar aqui, eu quero voltar, quero morar no Brasil, agora é hora, não é? Então, são 7 anos, sim, de constante saudade, questionamento. E eu acho isso é bom também se questionar, né? Peraí, o que, que eu quero? Para onde eu vou? O que, que eu estou fazendo aqui? Mas, por hora, o Canadá é minha casa.
Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria te fazer uma outra. Você pretende voltar?
Olha, essa pergunta eu acho que é a mais difícil de todos os imigrantes, mas... Eu acho que eu tenho um sentimento tão forte de casa quando eu tô no Brasil, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E quando eu vou, quando eu visito, eu piso no aeroporto, eu me sinto em casa. É quase que assim, eu respiro fundo, um alívio de estar de volta em casa, sabe? Mas nesse momento, a minha vida é aqui no Canadá, a minha vida é em Vancouver. Então, por hora, eu digo não. Mas nunca se sabe o dia de amanhã, né?
Bom, essa resposta sua, porque uma outra pergunta. Muita gente migra. E você tem várias experiências de imigrantes do Brasil, de gente que saiu do Brasil, vamos pegar, Japão. Ficou no Japão, às vezes, anos, né? Voltou. Muita gente foi para a Europa, ficou anos e voltou. Independente do que for, para trabalhar, para estudar. E alguns voltam e trazem, ou guardam na mala, né, quando saem daqui, um Brasil. E quando voltam, encontram outro. Você estaria preparada para isso? Porque saudade é saudade do que a gente deixou. E, de repente, quando a gente volta, não tem mais o que a gente deixou.
Exatamente isso, não tem mais. Eu acho que a gente romantiza muito também, porque a gente fica com uma memória seletiva quando a gente está aqui, né? Só com as nossas lembranças a partir da saudade. Então, lembranças daquelas coisas boas. Mas esse é um exercício também que eu acho bacana a gente fazer. Quem está na dúvida, né? Quero voltar, quero ficar... Faz esse exercício. Peraí, mas o que, que não era tão bacana? Por que, que eu saí? O que, que me movimentou, sabe? Qual foi aquele ponto que me movimentou para sair? Porque eu também já passei por isso, de ficar completamente focada só naquilo, naquele ponto que eu estava sentindo a saudade, naquele ponto que era bom. E a gente fica, assim, com uma memória muito seletiva, uma visão muito restrita, né? E aí a gente fica muitas vezes aqui nesse outro país, né? Olhando só pelo viés daquela coisa que falta, de tudo que nos falta, e pensando naquele Brasil que é um Brasil que não existe mais. Porque as coisas mudam, né? Eu tô aqui há 7 anos, o Brasil que existe é o Brasil da minha memória, o Brasil que eu carrego aqui comigo, mas não é um Brasil que existe hoje. Então, isso tudo é uma pegadinha da nossa mente, né? Que a gente sempre olha para o Brasil que a gente conhecia, para o Brasil que a gente deixou. Mas, obviamente, ele não está mais lá e nem nós estamos também, porque a gente muda tanto. Esse é um processo de migrar, um processo de autoconhecimento profundíssimo, assim, né? Imagina. E a gente se transforma tanto no caminho que nós não somos mesmos. E, muitas vezes, quando as pessoas voltam, até de férias mesmo, você fala, opa... Peraí, e tem um sentimento também difícil aí que você se sente meio nem lá nem cá, sabe? Tô aqui no meio do caminho. Não pertenço mais nesse Brasil, mas também talvez ainda não pertenço nesse outro país. Onde é que eu tô? Aonde eu pertenço? E essa sensação de pertencimento também é um dos grandes desafios, eu acho, para muitos de nós imigrados.
Vou te falar de uma experiência minha, que talvez no seu caso seja bem diferente, mas para poder te fazer essa pergunta. Fora do Brasil uma vez... No meio de uma multidão, com outra língua, eu de repente ouvi alguém falando portuguesa. E fui ver quem era, assim, aí a pessoa me viu também, começamos a conversar, ficamos amigos. Se ela estivesse no Brasil, eu jamais a conheceria. Mas cruzei com ela lá e acabei criando nela uma espécie de âncora para não perder, por brincar com o termo, brasilidade. Você está aí. Outros brasileiros devem estar também. A gente fica mais brasileiro fora do Brasil.
Olha, que bonito isso. Eu acho que essa brasilidade que você comentou é uma coisa que eu acho que muitos de nós alimenta muito, né? E eu digo por mim, eu carrego o Brasil comigo. Eu carrego o Brasil comigo na comida que eu faço todos os dias em casa, no arroz, feijão, no pão de queijo, no que eu consigo fazer aqui. Eu carrego o Brasil com a música que eu escuto. A gente está o tempo todo escutando samba, escutando música brasileira dentro de casa. Amigos, eu acho que essa coisa da âncora, eu acho muito importante a gente ter amigos brasileiros, né? Que a gente fala a língua, que a gente tem as mesmas referências, por mais que talvez você não seja da mesma cidade, mas tem as mesmas referências. Então, eu tenho muitos amigos brasileiros aqui que servem como essa âncora, né? E é engraçado que quando eu cheguei, é um recomeço em todas as esferas da vida e na social também, né? Então, a gente sai do nosso país, que a gente tem amigos de infância, amigos de muitos anos, amigos muito perto, e a gente chega aqui e tem que reconstruir a vida nesse âmbito social também. E a pergunta que eu me fazia é, peraí, essa pessoa, eu seria amiga dela se eu estivesse no Brasil? Ela tem a ver comigo, sabe? A gente está aqui se juntando só porque a gente é brasileiro também, para a gente se apoiar. Então, a gente vai achando também a nossa tribo, né? Nesse meio do caminho, mas eu alimento muito a minha brasilidade aqui, porque realmente é meu país, é a minha raiz. Eu tenho dois filhos, uma criança, uma menina, Catarina, ela veio para cá com 3 anos de idade, então veio bem pequena, e o meu segundo, ele nasceu aqui, então eu quero muito também que eles tenham esse Brasil dentro deles de alguma forma.
Para te encerrar, você está falando de saudade, né? E saudade é algo que permanece com a gente, muda muito. Às vezes as nossas experiências e a relação que a gente tem depois que tem uma saudade dentro da gente. Você se considera uma pessoa, você já chegou a falar isso, que mudou, né? Você considera que determinados tipos de experiências, como no Canadá, em outro país, em outra realidade, elas se fazem um pouco mais, vou brincar com o termo casca grossa, lá no Brasil não teria tanta tolerância por certas coisas, mas aqui eu tenho, você se transforma numa pessoa mais, vou colocar a palavra que está na moda aí, resiliente.
Sem dúvida, e você pegou a palavra certa, eu acho que essa é a palavra que nos caracteriza, muitos de nós, resiliência, porque são muitos os desafios que a gente encontra, né, e por mais que você se planeje, esteja preparado, quando você chega nesse outro país, é tudo diferente, porque você não consegue se planejar para as coisas que vão acontecer, né, por mais que você foi lá, mitigou o risco, conheceu, planejou, na realidade é completamente diferente. Tem muito o peso da saudade, tem muito o peso do que a gente renunciou, do que a gente deixou, de você chegar nesse país e falar, e agora, né? A questão da comunicação, da barreira da língua, da recolocação no mercado de trabalho, é tanta coisa que compõe, né, esse novo contexto migratório, e a gente precisa ser resiliente. Precisa, assim, todos os dias falar, peraí, eu tenho esse desafio aqui, eu vou superá-lo e vamos para o próximo. E eles continuam vindo, porque ele só vai se transformando, a gente vai ficando um pouco mais casca grossa, a gente vai aprendendo a lidar com eles, mas sempre vem mais um, vem mais um, vem mais um. Eu acho que assim é a vida, né? Mas essa resiliência, ela é muito, muito característica nossa dos imigrantes.
Isabel, vou ver um puxadinho, tá? Já estou com o meu tempo vencido, mas eu vou fazer um puxadinho de pergunta aí. Você falou que um dos teus filhos nasceu aí, né? O outro foi pequenininho e tal.
Sim.
E aí a sua família fica meio que binacional, né? Eles vão crescer no Canadá, de certa forma, e você continua, né? Brasileira e tal. E aí? Aí você começa a perceber que os filhos, que a gente sempre pensava são uma extensão de nós, eles passam a ser como? Como é que você encara isso?
Foi difícil, viu? Porque eu acho que a gente tenta muito fazê-los brasileiros, né? Obviamente eles são, mas as referências deles agora são canadenses, né? A minha pequena, que veio com 3 anos, hoje ela tem 10, ela viveu a maior parte da vida dela aqui, foi para a escola, tem os amigos. Então é curioso que sempre que a gente vai para o Brasil visitar, ela fala, mamãe, isso aqui é estranho. Falo, não é não, é isso que é normal, é isso que é a casa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso impor uma cultura a ela que não é a realidade que ela vive, né? Certo. Então, eu acho que é muito cuidado da nossa parte de sempre falar o português em casa, sempre apresentar para elas coisas do Brasil, da nossa cultura, mas também deixá-la viver essa história que é dela, que é essa pessoa que vai ter 2 nacionalidades, que vai viver aqui, que tem os avós lá, que é essa pessoa meio de coração dividido, né?
E que, de certa forma, o Brasil dela vai ser diferente do seu. Aí uma pergunta, se um dia você voltar para o Brasil, como é que você vai virar para ela e falar assim, vamos voltar para casa? Ela vai olhar para você e falar assim, casa de quem, cara pálida? É mais ou menos isso.
Exatamente, de que casa que você está falando?
Está falando, né?
Porque para ela agora Brasil é férias, né? É bagunça, é avô, é praia, enfim, é férias. O conceito de casa dela vai ser completamente diferente do meu.
Isabel, obrigado por essa conversa, parabéns pelo seu trabalho e pelo que você produziu. E sucesso para você, seja aí no Canadá ou quando você voltar para o Brasil. Obrigado.
Muito obrigada, Gilson, pela conversa deliciosa. Queria convidar todo mundo para conhecer meu livro Despedida de Quem Fui, me acompanhar também no Instagram, é isabel.arruda.alcantra. E foi uma delícia, muito obrigada pelo espaço.
Prazer foi nosso, Isabel. Sucesso. Eu conversei com a autora do livro A Despedida de Quem Fui, que é a Isabel Arruda, ela está no Canadá, a brasileira que transformou a saudade em tema. E saudade é coisa tipicamente, pelo menos na palavra nossa.